Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais um Bolsas e Batanados. Hoje vai ser assim um mini, porque é o dia do confinamento. Aliás, daqui a 6 minutos e 2 horas, vai iniciar o período do confinamento. A segunda vez que nós vamos entrar num modelo semelhante àquilo que aconteceu em maio, e em abril e em março. E isto sucede porque nós atingimos os 10 mil casos diários e por isso, numa tentativa de tentarmos reduzir estes números, vamos agora entrar num confinamento semelhante àquilo que tinha acontecido. Muitos destes números são devido ao Natal e, portanto, agora temos que lidar com estas consequências, o que é que isso quer dizer para a economia, no geral. Muitas pequenas empresas, sobretudo restaurantes e isso, vão sofrer na pele. E relativamente aos temas de restaurantes, gostava de abordar um dos problemas que foi parcialmente corrigido, que é o facto de o duopólio que existe entre a Uber Eats e a Glovo, que basicamente a maior parte das entregas são feitas por estas duas empresas, fazem com que elas possam cobrar até cerca de 60% dos custos que o restaurante possa ter, ou seja, nós pagamos 10 euros e a Uber Eats fica com 6 euros mais a taxa de transporte e o restaurante fica só com 4 euros da refeição, que muitas vezes mal chega para cobrir tudo. E por isso muitas empresas já disseram que se não houvesse aquilo que o Estado fez, que foi de limitar esta percentagem para 20%, provavelmente não iriam aderir neste período ao takeaway nem às deliveries, iriam fechar operações e recorrer ao layoff total. Isto é um dos exemplos em que o mercado às vezes não funciona tão bem como nós queremos, porque apesar de parecer fácil a criação de uma aplicação que permita as pessoas entregarem encomendas e quem quiser transportar essas encomendas usar essa aplicação para ganhar um dinheiro extra, o facto é que estas aplicações beneficiam muito com o efeito de rede, que nós vemos no, nas redes sociais, por exemplo, o efeito que existe na Google, em que há uma acumulação de dados, e essa acumulação de dados e de pessoas na rede permite com que a rede seja mais útil e mais valiosa. E daí haver um duopólio e ser muito difícil a competição, assim como no caso da Uber. E têm outros competidores, como a Bolt e isso, mas não conseguem ser às vezes tão eficazes. Porquê? Basta pensar numa rede de telefones. A nossa rede de telefones, quando usávamos e agora usamos telemóveis, mas só se torna valiosa quantas mais pessoas tiverem telefones. Ou seja, se eu só tiver uma pessoa para ligar ao telefone, se calhar não é assim tão valioso, mas se toda a gente tiver um telefone, ganho imensa vantagem porque posso contactar com toda a gente, porque sei que toda a gente tem um telefone, então, para mim, o telefone torna-se um equipamento super valioso. Se só tiver uma pessoa a usar, não vou usar assim tanto, porque vou ter que escrever por carta ou mandar um telegrama, que esse seria o modo convencional de enviar informação, comparado com o uso de telefone, que agora é ubíquo e também foi substituído pelo telemóvel. Não é? E por mensagens agora eletrónicas e outros modos de comunicação, como Snapchat. E portanto, isto é um exemplo que nós temos agora, atual, de um mercado a ser ineficiente e de uma proposta de correção que, a meu ver, e apesar de ter havido muita polémica no Twitter, isso, penso que resolve o problema principal, que é o facto de os restaurantes estarem extremamente dependentes, é uma situação extrema, e as operadoras aproveitarem-se do facto de serem elas as únicas a poderem salvar estes restaurantes e retirarem uma percentagem de lucro que não compensa, nem justifica o benefício ou os custos que elas possam ter, porque não me acredito que seja assim, tão elevado os custos da manutenção da rede. Por outro lado, este confinamento vai arrasar muitos outros negócios e que não vão conseguir tão cedo recuperar. E um dos anúncios que nós tivemos foi as moratórias ao crédito na habitação e outros foram adiados para 2023 e 2024, dependendo do PIB da economia voltar ao nível de 2019. Ou seja, se em 2024 não tivermos no mesmo PIB, há uma possibilidade das moratórias ainda serem estendidas ainda mais. Portanto, quem estava à espera do preço das casas descer em breve, provavelmente não vai ter esse efeito, porque as pessoas não precisam de colocar à venda, salvo raras exceções, essas casas. E então, como não há casas à venda, a oferta no mercado vai equilibrar, a procura continua a ser grande, forte, e o número de casas que estão construídas são, apesar de ser um número significativo, não são assim tão grandes para compensar, principalmente nas grandes cidades, e por isso o valor das casas prevê-se que ou se mantenha ou continue a aumentar. Claro que isto tudo envolve também os bancos, que beneficiam de ter nas suas contas estes assets com a valorizarem, não a desvalorizarem, para depois conseguirem dizer que conseguem cobrir créditos que possam ter ou empréstimos usando outros assets físicos que tenham, neste caso casas. É um tema que gostaria de analisar depois com o Hugo mais à frente, porque cria assim um bocado de dependência estranha e um ciclo um bocado estranho entre o Banco Central Europeu, os bancos e a habitação. E seguramente não sou o único a pensar nisto, até porque, teoricamente, o preço das casas deveria apenas seguir o preço normal da inflação e não ser um asset que valorizasse assim muito, salvo locais de procura extrema do turismo, Porto e Lisboa e algumas regiões do Algarve, e em caso de melhorias óbvias na periferia ou melhorias da casa, em que o valor da casa obviamente aumenta relativamente àquilo que se fez. Se a casa foi reconstruída, obviamente vale mais do que antes, eu não sei, façam muita asneira. E se surge uma linha de metro de repente à frente da casa, a casa vai valorizar. E aliás, uma das principais coisas a fazer quando se compra uma casa ou quando se está a investir em real estate é pensar na localização. A localização é fundamental. E enquanto o paradigma da mobilidade não mudar e enquanto o teletrabalho não for assim uma coisa muito, estamos nos primórdios, está a começar sim, mas não creio que toda a gente possa trabalhar em teletrabalho ou em telepresença, que será também um tema a abordar no futurismo, que é diferente de teletrabalho. E que já vimos alguns exemplos, por exemplo, quando as pessoas estavam a receber em algumas universidades americanas e no Japão, estavam a receber as honras de terem terminado o seu curso, elas usaram uma espécie de robô com um ecrã e elas conseguiam mexer o robô e ir buscar o que era que tinham que buscar, um certificado, e depois conseguiam estar mais ou menos presentes, não é? Era um ecrã que se mexia. Eventualmente isto irá evoluir para uma forma diferente, com telepresença mesmo, e que será muito útil em trabalhos com ambientes perigosos. Estou a falar de minas, obras e isso. Se forem em sítios muito extremos, convém se calhar usar este tipo de máquinas e não colocar um ser humano exposto aos elementos. E também temos que pensar que a parte da robótica não vem só substituir humanos, mas sim vem inicialmente também muito melhorar as nossas capacidades. Relativamente aos mercados, nós estamos a atingir all time highs. Ou seja, para quem não sabe, são valores de mercado nunca antes vistos até agora, em muitos ETFs, em muitas ações. Algumas podem justificar, outras há quem diga que é meramente o efeito de mercado em geral estar a subir pelos estímulos todos que os Estados Unidos deram e outros governos. E que mesmo com o capital a ser invadido, os mercados atingiram all time highs. Não vou dizer o que é que vai acontecer ao mercado, porque Eu não sei. E se alguém vos disser, ah, assim, o mercado vai subir, vai descer amanhã, daqui a um mês, daqui. Ignorem. Ignorem. E qualquer coisa que nós tentamos dizer, por exemplo, no exemplo das casas, é meramente uma tentativa de tentar perceber se o mercado seguisse alguma lógica. O facto das casas poderem não descer do preço como muita gente estaria à espera. Relativamente ao mercado, o que eu quero dizer é se vale a pena investir em all-time highs. Bom, de facto, vários investidores online e vários economistas analisaram, fazendo, claro, usando registros do passado, ver se nós investíssemos sempre num ETF, num SP500, por exemplo, em all-time highs, se isso teria algum impacto no valor final do nosso portfólio significativo, ou se iríamos ter retornos sempre muito mais baixo daquilo que nós estávamos à espera, em média, entre 6.5% e 7.5% ano. E, de facto, a diferença é nula. E investir em all-time highs de forma regular, fazendo dollar cost average, vai dar a mesma coisa. Portanto, quer invistam na pior altura ou na melhor altura do mercado, e assumindo que não conseguem fazer um timing perfeito, em teoria os vossos retornos vão ser idênticos ao que seria se vocês escolhessem outro dia qualquer para investir. Portanto, sei que muitos neste momento podem estar a passar por FOMO, Fear of Missing Out, medo de perder o próximo investimento, o próximo grande investimento, mas de facto se não têm tempo para analisar as empresas uma a uma, se não entenderem as tecnologias que estão por base dessas empresas e se fundamentalmente não acreditarem nessa empresa, mas acreditarem simplesmente porque ouviram alguém falar e querem muito investir, aconselho-vos a pensar duas vezes e se calhar seguir uma estratégia de investimento mais adequada. E, por favor, não façam leverage para investir, porque leverage é basicamente usar dinheiro emprestado da empresa broker para comprarem mais ações pelo valor de base que vocês terem investido. Ou seja, se vocês tiverem 100 euros, duas vezes leverage seriam 200 euros, em que 100 euros seriam emprestados. E correm o risco de poder perder bastante mais dinheiro do que vocês estavam a contar, porque nem sempre se ganha, e isso seria dramático. E apesar de eu entender que se possa querer rapidamente apanhar a próxima empresa que cresce 100 vezes, ou uma próxima Amazon no início, ou um Google, temos que pensar que nem sempre é possível. E quando isso é possível, é preciso entender que é preciso muito tempo para se conseguir fazer isso de forma consistente, e nisso é algo que eu pessoalmente não tenho tido muito tempo. O Tiago, por exemplo, tem tido mais tempo e consegue nesse aspecto lidar melhor no mercado de ações do que eu, e por isso, e por opção pessoal, para já, no máximo de ações que eu tenho são 6, comparado com os meus ETFs, em que tenho a grande parte do volume, que representa cerca de 90%. E, portanto, nesses períodos de confusão e de incerteza, porque 2021 está a parecer cada vez mais um 2020, e tão cedo não vai resolver, é preciso ter calma. É preciso ter calma e é preciso aproveitar estes tempos para continuar a estudar, continuar a evoluir e iniciar os nossos projetos, aquele que nós, se nós não tivermos nenhum, temos que criar um, mas com calma e sem grandes delírios, porque são esses delírios que depois levam a bolhas, como por exemplo na altura da bolha imobiliária. Em 2008, havia conversas do género: as casas nunca descem de preço. As casas duplicam de preço e posso trocar de casa de ano a ano e vou, ao fim de não sei quantos anos, voltar milionário. De facto, várias pessoas ficaram e várias pessoas conseguiram fazer isto, mas muitas outras ficaram na ruína quando o mercado colapsou. Eu não vos sei dizer se o mercado vai ou não colapsar, se vai ser sempre sustentado por dinheiro a ser impresso. Dinheiro a ser impresso tem consequências, não é ao calhas que nós estamos a ver na Bitcoin a subir, porque se uma pessoa está a imprimir dinheiro para outros conseguirem manter os seus investimentos, é um bocado dúbio e se isso é ético sequer. Porque se vocês não fazem uma boa escolha de investimento, eu não tenho que pagar por isso. E era isso que eu queria dizer. Vamos ter vários episódios em breve, incluindo vários solos meus e vários episódios com o Hugo, da série Investir. E depois vamos ter também uma série histórica de várias empresas que quem segue no Instagram tem visto eu a colocar algumas coisas. Também vamos ter reviews de livros, como sempre. Um dos últimos foi o Psychology of Money e espero que gostem. Muito obrigado e até para a semana.